Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 153, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, olha, estou com um pé direito já no Mundial 2026 e ainda falta o esquerdo.
Sim.
Eu acho que estou eu, estás tu e todos os portugueses.
E está o Cabo Verde, não é, Pedro?
E está Cabo Verde, não é com dois. Cabo Verde, eu quero começar por aqui. O Alex sabe que eu até lhe disse, eu estava nervoso a ver o jogo de Cabo Verde. Aliás, os últimos jogos de Cabo Verde tenho visto, tenho estado a acompanhar. E quero dar aqui os nossos parabéns aos nossos ouvintes e espectadores do Pre-Bet Show cabo-verdianos, todos, os que estão em Cabo Verde, mas também os que estão em Portugal e noutros países. Um grande abraço para eles, para a cidade da praia, para o grande ambiente que esteve hoje na cidade da praia e deduz-se que no país inteiro, para toda a comunidade cabo-verdiana. É histórico, Cabo Verde fez história e, portanto, com a vitória por 3-0, dar aqui um abraço especial aos três marcadores dos três golos que carimbam o apuramento. Claro que todos os que marcaram neste apuramento são importantes, mas o Deilson Livramento, o Willy Semedo e o Stopira, muitos anos também de no futebol português. Portanto, Cabo Verde está com os dois pés no Mundial, é histórico, acho que é muito importante para o desenvolvimento daqui para a frente do futebol cabo-verdiano.
Sem dúvida.
E é também por isto... Este é um dos fatores positivos do alargamento do Mundial para 48 seleções, porque permite que haja estas histórias bonitas também e do futebol ser um bocadinho mais democratizado e chegar a mais seleções, a mais países.
Sem dúvida. Mais nações a jogar com a Trionda em 2026.
Exatamente.
E a representarem as suas seleções em três países, no México, nos Estados Unidos
e
no Canadá. E também a representar-nos muito bem, também a nossa comunidade do Primeiro Show,
isso aí,
nos comentários
que não falham.
E nos comentários do Spotify.
Alex.
Tivemos também o Fábio Pina, que respondeu à questão do debate.
Exatamente.
Que a nível de passe percebe a nossa escolha e disse Gonçalo Inácio muito melhor que Kivior. Não sei não. Isto é um debate que nós podemos propor também aos espectadores do Primeiro Show no YouTube. E sim, é tão bom ver os comentários e obrigado a todos que comentem no YouTube e vão estar presentes muitas vezes neste podcast, não é, Pedro?
Atenção, hoje temos, creio que 5 comentários que vão aparecer aqui neste ecrã, atrás de mim do Alex. Portanto, a malta que estiver a ouvir isto hoje no Spotify, não se esqueça, e que comentou, não se esqueça de vir ver rapidamente ao YouTube para ver os seus comentários.
E o Paulo Rocha, que mandou também um heads up, um obrigado à equipa de produção, que está a fazer um excelente trabalho.
Está, sim, senhora, Paulo.
Aquele conteúdo com o Victor Froholt, eu adorei ver.
Foi.
O Betano Mag, foi um sucesso.
O Paulo e todos os espectadores do Pre-Bet Show, a nossa equipa de produção não falha.
É melhor.
Vocês podem ver aqui à nossa volta, mas também com tudo o que fizemos. Olha, quem esteve no live show sabe comprovar isso.
Sem dúvida.
Consegue comprovar isso. Portanto, Alex, dizias tu, é isso mesmo. Se há coisa que eu não tenho dúvidas, é sobre a participação da nossa malta. Eu já digo a nossa malta porque eu já os sinto como nós. Portanto,
sem dúvida. Obrigado a todos.
Tenho aqui uma prenda para dar à nossa malta.
As apostas grátis prometidas em todos os episódios do Pre-Bet Show. Irá haver um ouvinte que vai usufruir de uma aposta grátis de 5
euros. Eu vou manter aqui bem fixadinha para em todas as câmaras captarem aqui pertinho para vocês conseguirem ver qual é o código.
Está em 4K, ela. Está aqui.
Aqui está. Pronto, vou guardar agora o código. É uma forma de agradecimento.
Sem dúvida.
À nossa comunidade fantástica.
E vamos ter mais apostas grátis noutros episódios e nos dias de grandes jogos ou nos podcasts de grandes jogos, o valor vai subir, por isso sim. Obrigado a toda a gente que mete like no YouTube, que mete 5 estrelas no Spotify, porque
não esqueça,
5
Alex,
estrelas no Spotify ajuda-nos muito. E estou cada vez mais feliz porque estou a ver aqueles números aumentar, por isso toda a gente, muito obrigado pelo vosso apoio. Mas vamos começar aqui no Pre-Bet Show, a começar em grande com a seleção portuguesa.
Vamos a isso.
Que eu arrepiei-me, Pedro, com o gol de Ruben Neves.
Pá, eu, Alex, eu vou dizer o seguinte, até me custa um bocadinho dizer isto, mas é verdade, há ali qualquer coisa de divino, de épico naquele gol.
Eu concordo.
Porque tu vês um jogador como Ruben Neves a aparecer numa zona de finalização onde ele não costuma aparecer. É o primeiro gol dele pela seleção portuguesa.
Uhum.
Ele mais 3 jogos e bateu o recorde do Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira, se bem se lembram, grande atleta direto do futebol português,
verdade,
do Porto, campeão europeu. Exatamente.
Formado no Dramático Cascais.
Isto, o Alex, claro que o Alex saberia isto. Nosso não é Cascais, o Alex, mas é lá perto.
Sim.
E portanto, o Paulo Ferreira, em 62 jogos pela seleção nacional, Alex, não teve golos.
Sim.
Não marcou. E o Ruben Neves ainda não tinha marcado. E ia no jogo 60. Portanto, o jogo 60 marcou Ruben Neves com o número 21,
exato,
de Diogo Jota nas costas, a marcar um gol decisivo no primeiro jogo da seleção portuguesa em Portugal, após o triste acontecimento, o triste falecimento do Diogo Jota. E o Ruben Neves, como sabemos, era o melhor amigo Diogo Jota era o seu melhor amigo e ele o melhor amigo de Diogo Jota, e portanto, mais a questão da tatuagem, exatamente,
do
Alex,
detalhe da meia, não é?
O detalhe da meia, ou seja, tudo aqui neste golo, eu acho que fez sentido e fez-nos arrepiar e fez-nos meter esse pé à frente.
E no até
mundial.
No minuto 21, o estádio a bater palmas também é arrepiante, e sim, ser o golo no minuto 91, e temos de dar mérito, eu acho que devia ter entrado mais cedo, a Gonçalo Ramos e a Trincão,
também.
Porque
os
posicionamento dois. De Gonçalo Ramos com Cristiano Ronaldo foi o que deu arrastam. O espaço para Ruben Neves conseguir fazer o cabeceamento sem marcação.
Eles arrastam para o segundo posto os defesas centrais da Irlanda,
exatamente.
O Collins à cabeça e o
fez
Ruben
um
Neves
jogo, muito bem.
Grande central do Brentford, do Collins.
Sim, sim. Olha, capitão.
Então, começamos já por aí, Alex, porque eu tenho uma crítica a apontar, é uma crítica e um elogio, portanto vou dois em um.
Um pouco dos dois, não é?
Exatamente. A crítica é numa fase inicial, parece-me que, e apesar de Ruben Neves ter marcado o gol da vitória, é demasiado conservador, tendo em conta a forma como a nossa seleção está a jogar.
Concordo.
Tendo em conta o que já sabíamos que a Irlanda ia apresentar.
Sim.
E, Alex, tendo em conta o que vimos no Arménia-Portugal,
sim.
O Arménia-Portugal, como nós aqui referimos e elogiámos Roberto Martínez, foi um bom jogo para percebermos como esta seleção, qual é a forma para defrontar os blocos baixos nesta seleção.
Mas havia João Félix.
Bem sei que não havia João Félix por lesão desta vez.
Já
e
sabias
havia
que
altura,
eu ia dizer, havia João Félix.
Bem sei que havia João Cancelo na altura e não havia agora.
E tu não sentiste quando Rafael Leão entrou, se houvesse João Félix no banco, era João Félix a entrar?
Não tenho dúvidas. Aliás, se houvesse João Félix, provavelmente seria titular e
concordo.
Tudo o que eu estou a dizer e a apontar a Roberto Martínez, não estaria aqui a apontar.
Concordo.
Parece-me que essa fórmula com a Arménia foi a certa, mas aí também dou, como o Alex me referiu agora, e bem, havia Cancelo e havia João Félix, que contra blocos baixos...
E João Neves.
Cancelo porque um para um... João Neves, porque recuperação rápida e reação rápida à perda da bola e a equipa está mais em cima.
E na condução de bola é melhor que o Ruben Neves?
Mais rápido também.
Uhum.
E João Félix, porque no espaço entre linhas é dos melhores jogadores de primeira a receber orientado, a tabelar. E, portanto, claro que não havia estes jogadores, mas nossa seleção, Alex, como sabemos, tem muita qualidade. E, portanto, parece-me que a abordagem inicial de Martínez, no 11 inicial... É uma abordagem conservadora.
Tu terias ido com a abordagem que eu acho que teria sido a certa, porque sim, isto é a minha opinião.
Mas
eu acho que Pedro Neto na esquerda, apesar de jogar no Chelsea na direita,
sim.
Mas eu gostava de ter visto Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e à direita Francisco Trincão. E a sério, eu acho mesmo isto.
Pedro Neto como extremo de linha e Trincão à direita.
E eu acho mesmo, a seleção portuguesa tem uma hierarquia, uma meritocracia, e eu acho que o Francisco Trincão merece a titularidade na seleção portuguesa. Está a ter a melhor época na sua carreira agora de início, está a ter um ano de 2025 espetacular e não tenho dúvidas. A jogar extremo direito, Francisco Trincão é melhor do que Bernardo Silva. Eu acho que Bernardo Silva é mais uma opção para jogar mais no meio campo. Alternativa
também
a Bruno Fernandes. Alternativa
lado,
a Vitinha.
Ou ao lado de Bruno Fernandes.
Exato. Não
para, mim,
para o lugar de extremo direito.
Olha,
dá a Francisco Trincão esse lugar.
Malta, pronto, o Alex perguntou-me e eu concordo, Alex. Portanto, eu teria começado como tu
resolve
disseste.
Resolve com a Dinamarca e agora resolve com a República
Ele
da Irlanda.
Ele entra muito bem nesses dois jogos.
Os
é
dois
verdade.
Jogos do Estádio
Alvalade. Exatamente. Portanto, tudo se augura de bom para o jogo contra a Hungria.
Sim.
Quem for ouvir só terça-feira, isto provavelmente... Olha, já estaria eu no Estádio Alvalade sentadinho a ver o jogo contra a Hungria. Não consigo ver este jogo contra a Irlanda, mas estarei lá em Alvalade a ver o jogo contra a Hungria. Portanto, eu concordo contigo, Alex, respondendo
sim.
à tua pergunta diretamente, sim, eu iria com o Pedro Neto à esquerda, com o Trincão à direita e Cristiano na frente, eu colocaria Gonçalo Ramos mais cedo no jogo.
60 minutos.
Aos 60, exatamente. Uhum. Também Trincão mais cedo ainda do que foi e Gonçalo bem mais cedo.
Sim.
E teria ido numa abordagem inicial com esses três da frente e com um make-up diferente. Eu teria ido com Vitinha a 6 e à frente dele Bruno e Bernardo.
Também concordo.
Porque o Bernardo dá-nos.
O Bernardo dá-nos essa rotação de bola,
ou seja, dá-nos um bocadinho no meio aquilo que o João Neves também dá e também tem reação rápida à perda da bola.
Concordo.
É um jogador abnegado no jogo sem bola. Portanto, para ganharmos mais à frente. Eu teria ido com esta equipa assim.
E eu que sou um grande apoiante
e com Nelson Semedo em vez de Dalot.
Sim, sim,
em
sim.
Em termos
também,
de projeção ofensiva. Para
também
este jogo
concordo
em
contigo.
Contra a Hungria, se calhar já vou com Dalot. Entre os dois.
Sim.
Mas contra a Irlanda, teria Nelson Semedo.
E esta seleção portuguesa nunca é a melhor seleção portuguesa porque não tem o João Neves e o João Cancelo, que
logo
são
aí,
dois titularíssimos,
dois são titularíssimos
para o Campeonato do Mundo.
Sem dúvida.
Sem dúvida alguma.
Sem
Vitinha
dúvida.
Com o João Neves.
Concordo.
E depois o João Cancelo com o Nuno Mendes do outro lado.
De acordo com
as duplas são incríveis da nossa seleção.
Bem.
Mas sim, isto tudo para dizer que... É verdade também que muita gente apontou o dedo a Renato Veiga entrar. Eu acho que não deve
entrou
acontecer.
Muito bem.
Exatamente.
E é uma opção muito válida para aquela posição.
Exatamente.
Para mim, neste momento, Alex, é a melhor opção, quando não há Gonçalo Inácio, que venha Renato Veiga.
Exato, porque a jogar à esquerda, Renato Veiga é muito, mas muito bom.
Olha, também é esquerdino, mas não há Renato Veiga e joga a lateral esquerda.
André
o Nuno
Rebelo.
Mendes.
Nuno Mendes é o melhor defesa esquerda da história de Portugal. Concordamos
Olha,
os dois.
Bem, concordamos os dois. É isso que eu ia dizer. Dos que vi, não tenho dúvidas. Dos que não vi... que alguém me venha contrariar e que me venha dizer.
Eu disse-te, o único lateral esquerdo que me recordo teve um nível altíssimo a nível mundial português, que eu vi mesmo, foi o Fábio Coentrão no Real Madrid, quando substituiu o Marcelo, em alguns meses. Porque não foi a duração toda que teve no Real Madrid.
Sim, tens mais antigo e tu éramos mais novos. Mas isto é... Era empolado por estar no Porto Mourinho, mas o Nuno Valente, campeão europeu.
Mas não.
O próprio Rui Jorge era um bom lateral esquerdo, mas não chegaram ao nível.
Mas
seja,
é classe mundial o melhor da posição.
É, ia dizer, nunca atingiram em pico de forma aquilo que nós vimos de Coentrão e muito menos Nuno Mendes.
Sim.
Portanto, concordo. Sim, Nuno Mendes, melhor lateral esquerdo da história de Portugal. E eu e o Alex já colocámos aqui em perspectiva, e não é despiciante dizer isto, vai tornar-se, provavelmente, a este ritmo, o melhor da história do futebol.
Pode-se tornar o melhor lateral esquerdo na história do futebol.
Bem,
sim.
Então, que eu tenha visto, Alex, o melhor.
E há muita gente, Marcelo, Maldini, não. Eu considero Maldini a central, é, o melhor.
Eu considero mais
sempre.
Maldini a central, eu também, bem dito.
E também temos aqui Ariane On a dizer, Alex, concordo contigo sobre o Félix. Dembélé ganhou a Bola de Ouro com 28 anos, Félix tem 25 anos e tem o melhor de todos os tempos a trabalhar com ele todos os dias. CR7 vai mudá-lo, os hábitos alimentares, a disciplina, a mentalidade, acho que é a única coisa que lhe falta.
Oh, Ari, olha, concordas com o Alex e comigo, que eu também sou defensor de João Félix e, portanto, eu concordo com o teu comentário. No final do teu comentário, quando dizes, acho que a única coisa que lhe falta é uma coisa muito grande, é um coquetel de coisas.
Sim.
Tudo isto que ele encaixa aqui, eu concordo. Acho que sim, que falta isso a João Félix. Agora,
é um dar um passo para trás para dar dois à frente.
Se calhar foi mesmo isso. E eu, na altura, o Alex está aqui, não me deixa mentir, eu critiquei esta ideia dele para onde foi.
E eu defendi.
E o Alex defendeu. E eu começo a dar razão, não pelo sítio em si, mas por com quem está.
Exatamente.
Por Jorge estar ao lado de Cristiano Ronaldo e por estar a ser treinado por Jorge Jesus.
Exatamente.
E, portanto, isto pode ser um casamento aqui muito interessante para João Félix. Uma coisa eu sei. Como segundo avançado, há poucos no mundo melhores que o João Félix. É a minha opinião desde que o vejo jogar na equipa, no juvenis do Benfica.
E no podcast passado nós falámos muito da questão entre linhas ser dos melhores do
mundo. Olha,
neste
jogo, Alex, tinha sido importante. Uhum. Neste jogo era decisivo. João Cancelo no 1-1. João Neves, como disse o Alex, naquele papel de meio-campo que neste momento ele consegue fazer com poucos. E João Félix, entre linhas, tinha sido fundamental para dar corredor a Nuno Mendes e para ter mais um homem a receber dentro entre linhas, era fundamental.
E o Rafael Leão teve dificuldades porque não tinha o espaço para atacar.
Claro, aliás,
a marcação era muito próxima
dele. Ele só queria perigo depois de marcarmos 1-0 e a Irlanda teve que subir um bocadinho, não é?
E precisa de marcar o gol.
Exatamente,
da Irlanda.
Portanto, concordo muito, Ari. Grande comentário, sem dúvida.
E sim, estás a ver, eu disse que a comunidade do Private Show tinha grandes comentários aqui no início do episódio.
Não tenho dúvidas.
Comentem mais vezes porque vão participar no Private Show, sem dúvida alguma. E temos uma dinâmica neste episódio que vem de inspiração do comentário do YouTube.
É verdade.
Também temos o Mauro Barros novamente a participar.
Olha, então
se há qualidade, nós metemos no ecrã.
Se não é a segunda semana seguida, é a segunda em três semanas. Que eu lembro que o Mauro Barros apareceu aqui há pouco tempo. O Mauro Barros diz... É inacreditável haver pessoas a desvalorizar o que Bruno Fernandes dá e traz à seleção portuguesa. Ele é mesmo o melhor jogador da equipa. Mauro, vou dividir aqui em duas coisas. Concordo com a primeira parte. Uhum. Também acho inacreditável o rol de críticas e a desvalorização que fazem a Bruno Fernandes. Só não concordo com a segunda parte. É um dos melhores. É isso, vou com o Alex. Não te consigo dizer...
No último campeonato do mundo, o Bruno Fernandes foi o melhor jogador.
Mas nos últimos dois anos de seleção, juntando o Euro e a Liga das Nações, é Nuno Mendes e Vitinha.
Sem dúvida. Portanto, aqui é incontestável.
É, também
estou
acho.
Contigo.
Mas, repara...
Mas é desvalorizado muito devido ao contexto de clube.
É, também
porque
acho.
Ele está com o United às costas 5 anos.
Como aquilo não dá no United, e quando vem à seleção, eu acho que a maioria das pessoas tem essa nuvem
sobre
Bruno Fernandes.
Nós daqui a 10, 15 anos vamos olhar para trás e pensar em Bruno Fernandes como um dos melhores médios que nós vimos jogar na Premier League.
E na seleção portuguesa.
E muita gente neste momento desvaloriza e não olha para ele dessa forma.
É verdade.
De Bruyne, se formos a fazer essa mesma questão com De Bruyne, para mim De Bruyne é o melhor médio que eu vi na Premier League.
Sim.
À frente de Lampard,
ganha
à frente
de Scholes,
à frente
de
Gerrard.
Ganha
4 campeonatos
seguidos. É verdade.
Nunca aconteceu isso ganhar 3 campeonatos
seguidos.
Isso
tem influência.
E também temos um titular banco vende neste tipo episódio em que tem um jogador do Man City e eu acho que vamos ter uma escolha audaz. Dois jogadores
Alex,
do City.
Alex, antes de sairmos da seleção e irmos ao primeiro desafio que temos hoje, deixa-me lançar um desafio a ti e a quem está lá em casa a ver e a ouvir.
Ui.
Eu olhava para o banco da seleção porque falávamos aqui João Félix.
Sim.
Ou seja, eu e o Alex já falámos aqui na altura do Arménia-Portugal de como achamos que esta fórmula de Martínez que utilizou nesse Arménia-Portugal com os jogadores todos disponíveis, como Cancelo, como João Neves e como Félix, pode resultar para desbloquear os tais blocos baixos.
Sim.
Que é uma dificuldade grande da seleção portuguesa, Alex, nos últimos anos.
Sim.
Normalmente jogamos melhor quando dividem um jogo connosco.
Enquanto e, portanto, Espanha, devido às dinâmicas de coletivas, tem menos
uma Espanha,
dificuldade.
Uma Alemanha...
A Alemanha tem dificuldades, sim.
Mas percebes?
Sim, eu percebo o que estás a dizer.
E, portanto, parece-me aqui... tenho esta pergunta para fazer olhando para o banco que estava neste jogo. Portanto, excluindo os que estavam de fora por lesão.
Sim, sim, sim.
De quem estava no banco, eu pergunto-me assim, então ia jogar em casa, para além da questão do Trincão, não seria interessante, por exemplo, um jogador entre linhas como o Pedro Gonçalves?
O Pedro Gonçalves aqui, ter minutos, sim, mas num contexto de estarmos a vencer.
Mas pelo menos, Alex, mas porque não entrar a meia hora do fim com o 0-0?
Devido ao primeiro ponto que eu disse aqui no Private Show, este episódio, a hierarquia e a meritocracia sei, que existe com Roberto Martínez.
Mas como não tens ninguém entre linhas.
Mas como Trincão já se valorizou e já salvou
já está mais
em
à frente
momentos
nisso.
Com a Dinamarca, já tem um
eu também acho isso, ou seja, pelo tal...
Mas concordo com o que estás a dizer.
Estatuto, Alex.
Nos próximos dois jogos, em novembro, eu gostava de ver Pedro Gonçalves a ter minutos num dos dois jogos, pelo menos.
Porque acho que... A seguir a João Félix é o que dá mais nesse espaço no jogo entre linhas.
Mas até lá, eu quero ver mais golos e mais envolvimentos de gol pelo Sporting, ok? Porque sim, a forma pelo clube também vai dar mais mérito para depois na seleção ter os minutos.
Ele foi pai de gêmeos e não leva nada a dormir muito bem.
É verdade, mas o Gonçalo Ramos também foi pai há pouco tempo.
É verdade, é
mas
verdade.
É muito bom ver os nossos heróis a serem pais, sim.
O Gonçalo Ramos, que já agora também tinha que entrar mais cedo para ajudar... Ele e o Ronaldo a desbloquear a linha bem acérrima da República da Irlanda.
E acérrimo vai ser a dinâmica que nós vamos fazer, Pedro, que é inspirada por um comentário dos nossos ouvintes
no YouTube. O Tiago Clemente.
Tiago Clemente diz aqui no YouTube, adoro acompanhar o vosso conteúdo, obrigado Tiago. O desafio que vos lanço nesta semana de paragem de seleções é fazerem 2-11 os melhores jogadores do continente europeu e americano, e ver qual é o melhor.
Nós
com este comentário estamos a ler América do Sul contra a Europa.
Exatamente. Mas, jogadores nascidos na Europa, jogadores europeus e jogadores sul-americanos.
Exato. Mas neste episódio vamos só fazer o europeu. Mas na próxima paragem de seleções,
em novembro,
prometemos, na primeira semana de paragem de seleções, fazemos o da América do Sul e depois fazemos
confronto.
O embate, o confronto direto entre os dois.
É isso mesmo, Alex.
Então vamos fazer aqui o melhor 11 jogadores nascidos na Europa. Começando na baliza.
Começando na baliza, e vamos em 4-3-3-2, não é?
Exatamente.
Eu vou com Donnarumma na baliza.
Concordamos, Donnarumma.
Atualidade. Já agora. Alex, defesa a 4, não é?
Sim. Defesa esquerda, Nuno Mendes.
Eu vou com Nuno Mendes.
eu já estava um pouco com dúvida.
Não, porque eu estava a olhar para a direita.
Sim.
Defesa esquerda, Nuno Mendes, exatamente. À
defesa direita.
Eu tenho Jurrien Timber neste momento.
Também tenho Jurrien Timber, concordamos os dois.
E eu tinha outro, mas apaguei.
Não, o Trent
mas...
Alexander-Arnold, a nível de forma, não está à frente do Timber.
Foi isso, eu pensei, atualidade. Portanto, Timber.
E quais é a tua dupla de centrais? A
dupla de centrais. Eu tenho Virgil van Dijk.
Sim.
E tenho William Saliba.
Ok. Eu vou
custa-me
ser...
não ter Ruben Dias aqui ou o Bastoni, mas...
Eu vou ser audaz. Eu vou ser audaz. Atualidade. Eu vou Virgil van Dijk e vou Ruben Dias. E isto pode ser polémico neste momento.
Não, ou seja, não é polémico nada. Repara, eu iria Ruben Dias se não fosse Saliba.
Saliba
e até me estranha, porque normalmente eu costumo pôr
aliás,
Ruben Dias
para mim, isto é o comentário que eu vou dizer. Para mim, esta época, Saliba, a época passada, teria escolhido Saliba à frente de Ruben Dias. Ruben Dias não teve uma boa época, a época passada. Mas na atualidade, esta
Ruben
época,
Ruben está
focadíssimo e está no prime dele. Acho mesmo que Ruben Dias está no prime dele neste momento.
Gostei desta.
E eu vou ser audaz e dizer a minha dupla de centrais vai ser Ruben Dias e Virgil van Dijk.
Boa. Gostei desta, Alex.
E agora?
Eu já não vou mudar, mas teria posto Ruben Dias tranquilamente.
Ah, e era isso que eu ia dizer. Saliba, para mim, não é o melhor defesa central do Arsenal, é o Gabriel, neste momento.
Ao dia de hoje, Gabriel.
Acho que é mais fundamental.
Nesta época está a ser Gabriel. E... Eu aqui no Saliba fui um bocadinho baixo, ou seja, pensei na atualidade...
Conservador.
Sim, mas conservador. Olha, fui Roberto Martínez.
Tens de ser audaz.
Mas tu sabes que eu...
Atenção. Então vá, no meio-campo,
os três do meio-campo eu tenho Vitinha, Declan Rice e Pedri.
Ah, Vitinha, Declan Rice e Pedri. Eu tenho Rodri, Vitinha e Pedri.
Foste no Rodri. Agora no foste Rodri. O conservador.
Não.
Eu fui com Saliba, tu foste com o Rodri.
Não, porque olha, o City sem Rodri perde um título.
Eu sei.
É um jogador que é insubstituível,
claro que sim,
apesar
claro que sim.
De Reinders, foi uma excelente contratação.
Só estou a dizer como esta época, coitado, ele está a ter estas lesões todas outra vez. Foste um bocadinho na onda que eu fui do Saliba.
Talvez um pouco.
Não é?
Mas vou Rodri, Vitinha e Pedri.
Eu fui conservador na defesa, o Alex foi conservador no meio-campo.
Agora, extremo esquerdo.
Extremo esquerdo, eu tenho Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, extremo direito. Lamine Yamal?
Não.
Não tens Lamine Yamal?
Tenho Michael Olise.
Olise não é melhor que o
Lamine. Não é isso. Não, Alex, não é melhor. Tal como eu... Atenção, atualidade. Atualidade. E as lesões do Lamine Yamal... Fizeram-me escolher Michael Olise.
Ok, eu vou...
Se fosse pela época, pelos últimos meses, todos, Lamine.
Eu vou Lamine.
Pelo que vi este mês
assim
e meio, Michael Olise.
Eu mesmo assim vou Lamine.
Mantém. E na frente?
E na frente vou Erling Haaland.
Eu vou Erling Haaland, mas a minha dúvida era com o Harry Kane. Porque
sem
Harry Kane
dúvida.
Está... O Harry Kane está a voar.
E neste episódio vamos responder novamente a esta grande questão do número 9 da Europa, mas sim nos comentários digam qual é o vosso melhor 11 europeu. E sim, este episódio vai ser muito audaz, por isso fiquem aí.
Vai ser, vai.
Porque eu estou entusiasmadíssimo para o que vem aí. Mas já... vamos falar aqui de outras seleções também, Pedro.
Vamos,
aqui rapidinho.
Vamos.
Dinamarca.
Outros destaques. Tu queres a Dinamarca, não é?
Eu quero começar com a Dinamarca, porque
então
eu sou
fã
número 1 de Viktor Froholt.
Já sabemos.
Viktor Froholt, em 2 jogos pela Dinamarca, já está com aquela confiança de eu vou ser dos melhores jogadores no campeonato do mundo. Acredito mesmo, se a Dinamarca passar a fase de grupos do campeonato do
eu
mundo,
acho que vai,
é porque Viktor Froholt foi muito, mas muito audaz. E o meu statement audaz é que eu acho que Froholt vai ser dos top 5, sem dúvida alguma top 5, eu diria top 3, mas sem dúvida alguma.
Onde?
Top 5 jogadores jovens do campeonato do mundo.
Okay.
Com 19 anos, já estava a achar que eu ia dizer algo muito superior, não é?
Dos, dos 3 melhores médios do campeonato do mundo.
Mas Froholt, frente à Bielorrússia e frente à Grécia, teve um gol, 2 assistências, foi absolutamente fundamental e eu vi o jogo todo da Grécia e já se vê a importância na criação e a responsabilidade que a equipa da Dinamarca já dá a Froholt.
Atribui ao Froholt, sim, é verdade.
Por isso, continua a Viktor Froholt.
A Dinamarca está na disputa com a Escócia,
sem
nesse
dúvida
caso, do seu grupo.
Por isso, para mim, Viktor Froholt e Dean Huijsen foram as 2 melhores contratações sub-21 no último mercado de verão. E acredito mesmo, não há um jogador no mundo que substitua Viktor Froholt.
Olha, o Alex, eu tenho que dar um destaque.
Espetacular.
Também é uma seleção nórdica, um bocadinho mais a norte, que é a Noruega.
Mas falta-me só dizer Rasmus Højlund também.
Ah, o
Rasmus
Højlund,
últimos 4 jogos pelo clube e pela seleção, 6 golos e uma assistência.
O Højlund é mais um dos que tem o síndrome Man United. Portanto, sai do United e começa a disparar em golos.
É Anthony, é Rashford, é Rasmus Højlund, é
McTominay.
Onana a assistir, é McTominay.
De Gea, quando saiu do United para a Fiorentina. Defendeu em Barda,
são
Alex.
São tantos, mas tantos não jogadores.
Há... Olha, ai, e dizia-te eu, vou um bocadinho mais a norte, vou à Noruega.
Sim.
Noruega está com 15 pontos.
Sim, sim. Falta um ponto para garantir a qualificação. Está 6 pontos à frente da Itália.
A Noruega, neste momento, não vai dar hipótese à Itália.
Sim, sem
a
dúvida.
A verdade é esta. E está com 18 pontos.
Exato,
18
exato.
Pontos. Portanto, tem 6 jogos, 6 vitórias.
9 vitórias consecutivas da Noruega.
É uma grande Noruega. E eu gosto de ver... Esta geração da Noruega, acho que era injustíssimo que esta geração norueguesa não chegar a uma fase final do Campeonato do Mundo. E,
vai
portanto,
chegar.
Estou muito contente, é isso. Neste momento, Alex, é uma questão meramente matemática, porque sabemos que vai acontecer. E Erling Haaland, meus caros, Alex, está com 12 golos nesta qualificação.
Eu sei que Haaland marcou 51 golos pela Noruega em 46 jogos. É um fenómeno, Erling Haaland, é um fenómeno que...
9 golos.
Tem
não,
de estar no Campeonato do Mundo, obrigatoriamente. E eu até te digo mais, Pedro, o Erling Haaland perdeu a bola de ouro porque não foi para o Campeonato do Mundo. O Haaland, sem dúvida alguma, foi dos melhores pontas de lança que eu vi numa época. Melhor marcador de sempre da Premier League. Vence a Champions League, vence a Premier League.
Era o que eu tinha a dizer, em cima, com o trouble.
E o Messi venceu o Campeonato do Mundo e o Haaland não vence nada. Se o Haaland fosse os melhores marcadores do Campeonato do Mundo, Haaland teria vencido aquela bola de ouro.
Se ele tem ido ao Campeonato do Mundo, provavelmente seria o melhor marcador do Campeonato do Mundo.
Não sei porque é a Noruega.
Que é a Noruega. Mas atenção,
mas
esta Noruega...
Só o facto de se passasse a fase de grupos, tinha ganho a bola de ouro.
Esta Noruega, num grupo com a Itália, bem sei que é uma Itália em reconstrução, mas esta Noruega
não sei se com gato
pode
ganhava.
Fazer uma gracinha... No Campeonato do Mundo.
Concordo. Tanto a Noruega como a Dinamarca e a Suécia podem ser
Suécia...
equipas audazes para o Campeonato do Mundo.
Mas um patamar abaixo,
a Noruega e a Dinamarca.
É isso,
sim.
É isso. A Suécia é um bocadinho abaixo.
E são jovens. Na Dinamarca é Rasmus Højlund, Patrick Dorgu, Viktor Froholt. Depois tens veteranos como Morten Willman.
Que não é veterano nenhum.
E
não é veterano nenhum.
Joachim Andersen.
O Willman não é veterano nenhum.
E na
atenção.
Noruega tens Haaland, Odegaard, António Nusa, Oscar Bob, que eu avisei naquele 11, os jogadores
Bob,
que iam se valorizar. E o Alvin Helland, que esteve no banco, mas por favor, recordem desse nome. Ah, e faltou-me na Dinamarca o meu central fetiche. Eu adoro este central, que eu referi para ir para os 3 grandes, mas não foi. Foi para o Strasbourg, porque o scouting
foi
deles
para o
é
teu clube fetiche também.
Lucas
não
Augsburg,
nenhum.
Lucas Augsburg. Por isso,
ele
os 4 grandes talentos da Dinamarca: Froholt, Rasmus Højlund, Patrick Dorgu e o último, Lucas Højlund. Tenho que conhecer estes nomes, ouvintes.
Uma coisa é certa, o futebol nórdico está a dar cartas e eu deixei-me acabar com esta
com
curiosidade.
Itália, não
com esta
é?
Curiosidade. Não, 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 não. Não.
Ah?
Curiosidade das Ilhas Faroé.
Ah, um
é uma
país
curiosidade.
Com uma população de 55
não é que
pessoas.
As Ilhas Faroé vá ao Mundial, mas está na disputa.
Verdade.
E isso já é uma novidade em relação àquilo que este país vinha fazendo. Neste momento, para termos uma noção, no grupo das Ilhas Faroé, que é o grupo L.
Venceu a
Croácia. Chequia. Só lhe falta a Croácia, só lhe falta carimbar matematicamente o apuramento, vai ao Mundial também.
Sim.
Chequia, depois de derrotada pelas Ilhas Faroé, 2-1 para as Ilhas Faroé, está em segundo, a Chequia com, em segundo, e as Ilhas Faroé com os mesmos pontos. A questão é que isto tinha que haver uma série de coisas aqui. Sim. Para as Ilhas Faroé, é que o problema é que o quinto classificado é Gibraltar.
Sim,
e a Chequia jogará contra Gibraltar.
Mas há uma valorização,
não só não vai perder contra
país,
Gibraltar, como claramente vai golear Gibraltar. Mas há aqui um crescimento de um país, para termos uma noção, de homens dos 40 anos para baixo, e estamos a incluir bebés e crianças, jogadores que não... crianças e bebés, têm apenas 15 mil homens.
Surreal.
E, portanto, a base de recrutamento é pequena. Portanto, grande crescimento, é mais um bom exemplo do crescimento de países periféricos, bastante periféricos, neste caso, no futebol europeu.
E eu só queria dar um último destaque à seleção italiana, que tem um novo treinador, Gattuso, okay?
Só ganha ele.
Que tem adjunto Bonucci. 3 jogos, 3 vitórias. E tornou-se o selecionador italiano com mais golos marcados nos primeiros 3 jogos como treinador. Nunca um selecionador italiano conseguiu mais de 10 golos marcados nos primeiros 3 jogos. E Gattuso conseguiu 13 com esta equipa. Por isso, prestem atenção a esta equipa italiana de Gattuso, que vai para playoff, porque a Noruega vai passar em primeiro.
Sim, vai dar
playoff. Enfrentar esta seleção italiana está em apuros. Aquele meio campo Tonali Barella.
Ao contrário de outros playoffs em que a Itália já foi, também acho que sim. Acho que a Itália neste playoff passará. Itália sim. Irá ao Mundial, na minha opinião. Depois vamos ver quem vem aí. Mas,
finalmente a Itália vai para o campeonato do mundo.
Parece-me que esta reconstrução de Itália, há aqui jogadores como o Alex acabou de referir agora, este meio campo então, com muito talento.
Exatamente.
Alex,
agora vamos para os três grandes, não é?
Vamos aos três grandes, porque temos aqui, eu diria, para misturar dois temas, Alex.
Sim.
Pegarmos na Taça Portugal.
Na Festa das Taças.
Na Festa da Taça.
Sim.
Da Prova Rainha, para fazermos uma ponte para uma semana importantíssima de competições europeias que vem. Sim. Aí para Benfica, Sporting e Porto.
Começando no Benfica. O Benfica enfrentará o Chaves fora e também enfrentará o Newcastle fora.
Sim. Dos três, naquilo que é esta dupla jornada, é mais complicada do Benfica, sem dúvida.
Concordo plenamente.
Porque a deslocação, em termos de dificuldade do adversário e da deslocação em si, é a Chaves, na Taça. E a nível europeu, o Benfica vai a Newcastle, a St. James' Park.
Uma equipa que tem Bruno Guimarães, que é um titularíssimo na seleção brasileira.
E está a subir forma, Alex.
Nick Voltemade, que está a substituir com muita, muita qualidade. Alexander Isak, Wissa, voltou de lesão. Anthony Gordon, titular a extremo esquerdo pela seleção inglesa.
Sim, sim.
Isto é uma grande
Elanga,
equipa.
Um grande reforço.
St. James' Park em noites de Champions League.
É verdade.
Especial.
E a forma como o Newcastle pressiona. Por isso é que eu acho, Alex, que pegando nestes Chaves Benfica, José Mourinho, não correndo grandes riscos, mas pelo menos os jogadores que vêm de mais longe e de mais minutos das seleções vão ser poupados.
Concordo contigo.
Acho que neste caso Mourinho vai mesmo fazer uma gestão aqui repartida pela metade.
Apesar
não vai
que
rodar os 11.
Rios só jogou 5 minutos também, não jogou muito tempo de jogo.
Mas as viagens, não, eu acho mesmo que Rios não vai ser titular em Chaves.
Sabes o que é que eu acho que faz falta e não vai ser muito mencionado, mas aqui no primeiro show de Sudakov, sim, a lesão pronto, é sempre um azar.
Acho que estará de volta para a Champions.
E também para Essiani, que está no Mundial
para
de Sub-20.
Essiani era um dos tais jogadores.
Grande jogo frente ao México.
Primeiro jogo a titular, jogou muito bem, foi MVP.
Exatamente,
verdade.
Foi o homem do jogo.
Olha, e já agora, parênteses, teve muito bons lances a jogar onde? Por dentro.
Verdade,
como
exatamente.
Avançado. Falámos aqui muitas vezes, mais do que encostado à linha, é bom jogá-lo entre linhas, porque ele é rápido a receber e a virar.
Eu acredito mesmo, a seleção argentina vai vencer o Mundial de Sub-20, tem muita, mas muita
com
qualidade.
Prestiani,
com Prestiani. E este jogo foi evidente, porque Prestiani começa este Mundial de Sub-20 no banco. Não,
sim,
é titular,
verdade.
E em vários
ele
jogos
chega mais
minutos.
Tarde à concentração da seleção Sub-20.
Exato.
O Benfica libertou-o mais tarde e, portanto, ele...
Por isso é um jogador que nós poderíamos ver daqui a 1-2 meses a ter mais minutos e a valorizar-se.
E era um jogador que, aqui sendo muito utilitarista e realista na minha análise, era um jogador que daria jeito a Mourinho para este jogo.
Ah, mas um jogo Ivanovic titular e outro Pavlidis.
Ivanovic titular agora.
Esta rotação
em
acho que faz sentido com a
Pavlidis,
qualidade das decisões.
Pavlidis no jogo fora em Newcastle, parece.
Sim, sim, sim. Acredito que
e não estou a desvalorizar Ivanovic aqui.
Não estás.
É que Pavlidis é o mais titular.
Exato.
É o titular.
Sim,
e
sim,
vem
sim.
Com a época passada. E portanto parece-me que Mourinho fará essa gestão. Vês grandes mudanças. Tomás Araújo está a titular. A dupla será Tomás Araújo e António Silva, parece-me.
Sim, eu
acho que António
Mourinho...
Silva está em Portugal, mas é aqui.
Concordo.
Está na seleção
contigo.
Em Lisboa.
Concordo contigo.
E portanto não teve essa questão das viagens. Nem a questão dos minutos.
Sim,
para
sim,
já.
Sim, concordo
e, portanto,
contigo.
Tomás Araújo e António Silva, Samuel Soares dá grandes garantias na Luísa do Benfica, se a titular.
Mas não sei se Mourinho fará o que Bruno Lage fez a nível da rotação dos guarda-redes, porque é bom.
Não no campeonato, mas com taça.
É possível acontecer. É possível acontecer.
E Samuel,
que isso acontecesse.
Samu dá, digo já.
Sim, sim.
Dá grandes garantias na
Luísa. Adoro Samuel Soares.
Onde é que vês mais rotação? Então, vês no ataque, vês
no
defesa.
Vejo no ataque e sim, com o Tomás Araújo, como disseste também,
Tomás
a titular.
António.
Sim, e não sei se ainda é possível.
À direita, se calhar Leandro Santos, será?
Manuel, Manu Silva, quando é que voltará? Será em novembro?
Acho que só para novembro e basta para dezembro. Okay, creio que é isto.
Ok, ok.
Houve aquele conteúdo dos dois, não sei
sim,
se viste.
Sim, foi por isso que eu estou a referir okay. a isso. E que eu gostei de ver o conteúdo dos
eu
dois.
Eu vejo Obrador a jogar à esquerda.
Gostava que o Obrador tivesse esses minutos, sim.
E vejo no meio-campo também essa rotação.
Sim.
Depende, mas aqui também há uma questão.
Ah, e Sheldrup? Se há jogo para meter Sheldrup é neste jogo.
Depende como vier da seleção, mas também acho que sim.
Não, sim,
também
se ele está fresco, ele está fresco.
Acho que sim.
Ah, sim, depende do jogo que ainda nós não vimos.
Verdade,
não é?
Exatamente.
Com a Nova Zelândia.
Mas acho que basicamente será isto. Vejo uma oportunidade a ser dada à direita, se calhar a Leandro Santos.
E agora o Sporting? E agora okay. o Sporting que vai jogar com o Paços Ferreira e depois, em casa, vai jogar com o Marseille de Dezerbi.
E atenção que é o Marseille em boa forma. É o Marseille de Dezerbi que este ano está a lutar pelo título com o PSG.
Exatamente.
A verdade é esta.
Apesar de eu achar que o Marseille não vai ficar no top 3.
Da Liga?
Da Liga. Eu disse Strasbourg.
Pois
disse,
disseste.
Eu disse Strasbourg.
Depois eu discordo do Alex. Eu acho que o Marcelo vai ficar no top 3 e vai lutar até bem mais no campeonato deste ano.
E o Ed Music comentou no YouTube e disse, acho que o Simões vai acabar por ser titular
até
do Sporting.
Eu digo aqui, para mim, devia ser titular contra o Paços de Ferreira no jogo da Taça.
Sem dúvida.
E também contra o Marcelo.
Audaz e gosto.
Porque vamos saber uma coisa. E aqui tenho que dar este recado a Rui Borges. Este recado vinha escrito aqui no bolso, Alex. Vinha daqui. Não tenho aqui o papel, mas vinha do bolso, figuradamente. Então vamos lá ver uma coisa. Então, Rui, João Simões fica de fora do jogo com o Braga por opção técnica, pela fadiga do jogo em Nápoles. Um miúdo da idade de João Simões, com a energia que ele tem. Eu acho mesmo que Rui Borges já percebeu o talento que tem ali, só ainda está um bocadinho reticente em colocá-lo à frente de Morita e de Coxo Horacio. Mas vai acontecer. E quando acontecer, ele não sai.
Concordo
contigo, não sai.
Porquê? Nós do Pribet Show já vimos este fenómeno acontecer esta época, nesta época do Pribet Show, com o João Giovanni Kenda. Giovanni Kenda à frente de Catam.
Ala direita vai a Nidis que anda. Ala direita vai a Nidis que anda.
Mas o Alex, a Catam dá garantias. Mas
pois
Kenda
dá.
Faz coisas que o Catam não consegue fazer.
É isso.
E o João Simões faz coisas no futuro.
E os outros médios do Sporting dá ao lado de Hulmans.
Exato, é o médio mais compatível para jogar
é
com o Morten Hulmans.
É isto mesmo.
Por isso, amigos, concordo plenamente com este comentário do Ed Music.
Sem dúvida, bom conteúdo.
Sejam audazes e se discordarem deste comentário, digam no YouTube
porquê?
E expliquem o porquê.
É isso, eu quero ver porquê.
E também gostava de destacar também que De Bast foi titular na Bélgica. Já se está a notar uma importância cada vez maior do Zeno De Bast. E também eu acho que essa importância devia ser também demonstrada no Sporting Clube Portugal, porque Zeno De Bast, a nível de passe, já o referi, dos melhores sub-21 do mundo.
Alex, porque tu referiste bons jogadores do Newcastle, também darmos aqui um suminho da parte do Marseille aos nossos... O Alex desconfia desse Marseille. Eu gosto de Zerbi, eu gosto da cultura do Marseille. O Marseille é o maior clube, de França.
A qualidade,
e isto tem
Pedro.
Peso. Eu vou dar um nome, que é um nome que eu gosto muito, que eu gostava que tivesse vindo para um dos três grandes, qualquer um dos três, neste mercado de verão, e digo já aqui que era, fazia a diferença em qualquer um dos três.
Sim.
No Benfica, então, seria titularíssimo ao dia de hoje.
Okay.
Igor Paixão.
É um
Igor Paixão
Feyenoord,
é um nome claramente a reter. Atenção, há Greenwood, eu sei, há outros jogadores.
Não, mas os envolvimentos de gol do Igor Paixão no
Igor
Feyenoord.
Paixão,
e
Alex,
não era o titular com o Santiago Jiménez também.
O Igor Paixão, agora no Marseille, depois de fazer o que fez no Feyenoord, está a voar.
Concordo.
Atenção.
É um bom
Portanto, nome para os sportinguistas terem em conta para esse duelo. Igor Paixão está em grande no Marseille.
Gosto.
O Porto, Alex,
agora
vai jogar
jogo difícil
contra o... como é que diz o...
Seluricense. E também com o Nottingham Forest.
É duas Celurico. Há Celurico da Beira, este é o Seluricense Celurico de Basto.
Exatamente.
O jogo vai ser em Barcelos, não vai ser em Celurico.
E eu acredito que irá haver uma rotação alta do Futebol Clube do Porto.
Também acho que sim, apesar de tudo menor do que a de Benfica e de Sporting.
Acredito
porque
que
o Benfica joga
Gull.
Sexta e terça e o Sporting sábado e quarta. Mas o Porto é sábado e quinta.
Mas Denis Gull, acho que vai ter mais minutos e pode ser titular neste jogo.
Eu até vejo o Denis Gull ser titular nos dois jogos.
Ah, não sei, não
para
sei.
Para a taça
não sei, não
e
sei.
Para a Liga Europa em casa do Forest.
Pode acontecer.
Atenção.
Mas acho que Denis Gull vai jogar sem dúvida alguma na Taça de Portugal. William Gomes também. Talvez Gabriel Braz vai ter aqui minutos e pode demonstrar
achas que é agora, achas que é agora.
Mas Dominic Peripic, sem dúvida alguma.
Peripic, sim.
E aqui um dado que eu queria dar.
Cláudio, na baliza, como é que será?
Cláudio Ramos, sim. Acredito que vai haver essa rotação. Mas eu queria dar este dado porque Bednarek e Kivior voltaram a jogar juntos na seleção polaca também. E já quem diga o Kiwiarek, a dupla. acho que é um.
Por acaso é um nome interessante, é verdade.
Mas o Kivior já está com 7.
Melhor do que Bednarek. Estava agora a pensar. Mas... Kiviareco ou Bednarok? Escrevam nos comentários se preferem Bednarok ou Kiviareco.
Exato. Mas o Jakub Kivior já está com 7 jogos consecutivos com clean sheets. Isso é surreal. Isso é para a nova contratação do Futebol Clube do Porto e a confiança que ele tem.
Sim.
É porque ele joga na seleção, joga com o mesmo companheiro de equipa de que clubes. Isto é especial e isto demonstra o recrutamento de excelência do Futebol Clube do Porto este verão, a ter Kivior e Bednarek.
Já falámos sobre isso, o Porto foi clutch nos alvos que precisava e como precisava. E, portanto...
e ver a seleção polaca e estarem os dois a titulares, epá, eu estava surpreendido.
Isto é uma criação de rotinas fantástica para Farioli, porque Farioli pode aproveitar as rotinas que já estão a ganhar e muito bem no Porto. O Porto está sólido defensivamente e, para além disso, quando os dois vão embora... nas pausas de seleções, vão embora para jogarem juntos.
Exatamente.
E, portanto, isto aqui é ouro sobre azul para Farioli. Bom, de certeza.
No mesmo avião para o estádio.
Se Richard Rios e Luís Suárez vão e vêm no mesmo avião e jogam em clubes diferentes para a sua Colômbia, imagina Kivnarek ou Bednarok.
Ah, e eu queria mesmo referir isto no private show, eu estava a dizer ao Pedro antes de começarmos.
Diz lá, diz
Jackson
lá.
Martínez a marcar o pontapé de 50.
Para falar sobre isto.
Foi tão
o Alex adorava o Jackson.
Eu adoro. Acho que o Jackson Martínez é o melhor ponta de lança do Futebol Clube do Porto desde o Falcão sair. Falcão sai, Jackson Martínez é o melhor depois.
Concordo. Sim,
e muita gente não fala de Jackson Martínez com esta importância.
Não, porque ele... desvalorizado. Depois teve, ele sai, não recorre bem no Atlético de Madrid, sim. Depois teve muitas razões de ir para a frente. Mas o Jackson Martínez tem de fazer uma coisa. Aliava a potência física à qualidade técnica... Bem, eu lembro do gol do Jackson.
Sim. Ele marca o Atlético de Madrid.
Oh, Alex, e aquele golaço lá ganhar contra o Sporting.
Também.
Eu lembro desse gol, tenho esse gol aqui na minha cabeça.
Grande gol. Portanto, e faz um póquer no Legends. Mais
aqui,
iniciativas destas. É
o Alex
bom ver
estava mortinho,
a Federação
malta.
Portuguesa mortinho. E a Liga Portugal a fazer este tipo de coisa.
Estes torneios, é verdade, é giro. O Alex estava mortinho para falar, eu também não lhe quis cortar a palavra. Fala lá do póquer de Jackson Martínez.
É bom ver.
Porque
é
eu sei
ver.
Que tu gostavas muito do Jackson.
Gosto, Alex.
Vamos seguir em frente.
É verdade, porque sim, temos vários tópicos neste private show, não é, Pedro?
Temos, nós falávamos aqui da deslocação do Benfica a Newcastle. Já agora, pergunto. Nós já fizemos isso, mas ao dia de hoje, qual achas que é o jogo mais difícil? É mesmo o do Benfica?
Acho que é o do Benfica, sim. Acho que o Benfica e Newcastle fora. Devido ao estádio em si.
Ao estádio em si, à evolução que o Newcastle está a ter e, honestamente, ao momento de dúvida que nós temos em relação à equipa do Benfica.
Sim, mas o José Mourinho, se há treinador que consegue parar uma equipa, pode ser José Mourinho. Acho que é um jogo muito mais
para o Benfica será fundamental não perder, aliás. Para o Benfica será fundamental não perder. Para o Sporting, em casa, será fundamental ganhar. Faz a diferença esta vitória.
Tem que ter estofo de equipa
e
de passar
na Champions
League. E para o Porto,
em Inglaterra, no City Ground, também não perder, fundamental.
Concordo contigo. E o Nottingham Forest não está em boa forma.
Não está.
E
o Nottingham Forest de Postecoglou. Portanto, vejo claramente Samu, William Gomes, se for Denis Gould também, Borja Sainz, a dinamitarem a baliza do Nottingham Forest.
Eu acho que Postecoglou até ao final do ano, se calhar não fica no Nottingham Forest.
Ano civil. Olha, dito aqui, não chega ao Natal.
Eu também acho que isso pode acontecer.
Não chega ao Boxing Day. Postecoglou não chega ao Boxing Day.
Isto
e
é
Farioli vai ser mais uma das setas no alvo de Postecoglou.
Ah, adoro Farioli.
Alex.
E temos aqui um comentário desta vez, Zinedine
aqui
Zidane.
Aqui foi Zinedine Zidane, exatamente.
E que gráfico
jogador,
fantástico da
um
nossa
jogador
produção.
Que me faz vibrar sempre que toca na bola é o Yamal. Gosto também do Vitinha e do João Neves.
Ah.
Eles nunca perdem a bola. Zinedine Zidane, um médio de excelência, dos melhores de sempre na história do futebol. Fala assim de Vitinha e de João Neves, fogo. Eu, se fosse Vitinho e João Neves, tinha a minha moral, abria eu já aqui a janela do estúdio. Não tinha o ego, o meu ego não cabia aqui dentro.
Um com 25 anos e outro com 21 anos.
É
um dos melhores jogadores de sempre, Zidane,
é
referir isto.
E Zidane, sem saber, damos aqui a ponte perfeita para a Champions.
É
os
verdade.
Destaques de Champions temos aqui para dar, não é, Alex?
Temos
porque
um
há grandes jogos.
Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que venceu 5-1, um Frankfurt que está a jogar bom futebol na Bundesliga.
E antes deu 5 ao Real Madrid.
E é verdade. É verdade. Dois jogos consecutivos a marcar 5 golos. Nós estávamos a dizer que o Simeone estava na corda bamba. Simeone faz o que faz sempre,
verdade.
Que é responder, porque este treinador já está há mais de 15 anos no Atlético de Madrid.
E empatou em Vigo, depois de estar a perder,
uhum.
e com uma expulsão na primeira parte.
É verdade.
O Lenglet foi muito mal expulso nesse jogo.
E vai ser um jogo super, super interessante, Arsenal frente ao Atlético de Madrid,
olha, duas
porque a nível defensivo são extremamente fortes
as duas equipas.
Não gostam de arriscar a nível criativo, e agora sem Odegaard até novembro, o Arsenal vai ser muito, mas muito conservador.
Mas aqui não vai ser. Não pode ser, Alex.
Não pode ser. Pedro.
O Arsenal neste jogo contra o Atlético de Madrid tem que vencer.
Não acreditas que o Arteta meta um Declan Rice, Merino ou Zubimendi em vez de um Ethan Maneri?
Acredito que sim.
Ou um Eze a média ofensiva?
Eu iria nesta. Eu iria sem Merino com Eze.
Eze a média ofensiva, Gabriel Martinelli, Saka e Gyökeres.
Exatamente. Com Rice e Zubimendi. Mas mesmo que vá com Merino, Alex, parece-me que depois no jogo em si o Arsenal vai ter que ser muito mais afoito do que o Atlético de Madrid.
Concordo plenamente.
Não é obrigado a ganhar. Repara.
O Arsenal é.
É obrigado, claro, porque joga em casa, é superior ao Atlético de Madrid. Sim. E tem, na minha opinião, pelo menos, outras aspirações ao nível de Champions que o Atlético de Madrid.
Concordo.
Minha opinião.
Uma equipa que vence o Real Madrid na época passada tem uma aspiração de vencer a Champions League.
Onde chegou. E, portanto,
de vencer.
Também acho que sim.
Se vence o Real Madrid na Champions League numa meia-final...
Ficas com aspiração a...
Tens de querer ganhar. Não, nos quartos de
final para chegar a uma meia-final.
Mas depois o PSG fez o que faz melhor, não é?
Exato. Eu acho que este jogo é capaz de dar empate.
Concordo.
Mas um empate... Vou dizer um igual.
Concordo contigo. Eu consigo ver um empate de um igual acontecer. Mas isto é muito Ruben interessante Alvarez. Também, Pedro. Ui, a voltar para a Inglaterra. É verdade.
Ruben Alvarez, meu caro Alex.
Nós um dia vamos dizer aos nossos filhos: filhos, Erling Haaland e Alvarez jogaram juntos.
Na mesma equipa. E é por isso que Alvarez teve que sair.
Exatamente.
Eram tão bons.
E jogavam juntos em campo também, alguns momentos, porque Alvarez consegue jogar atrás do ponta de lança.
Os sons são tão bons. O Alvarez, neste caso, foi o que saiu.
Sim.
Para onde ele fosse, seria titular.
E olha aqui um facto interessante para as pessoas ouvirem aqui, é que o Arteta entrou no top 10 treinadores da Premier League era moderna, com mais tempo a treinar um clube. Já está no top 10.
Ok, e daqui de jogos, também a dois de jogos.
Meses, exato, e daqui a dois meses vai passar Rafa Benítez. Foi um grande nome.
Que é um nome com história na Premier.
E os top 4 são Pep Guardiola, Alex Ferguson, Wenger e David Moyes.
David Moyes, obviamente.
Na era Premier League.
Numa grande era do David Moyes no Everton.
É verdade.
Agora vamos ver se consegue revitalizar.
É, exato. Porque voltou.
Voltou.
Mas é este o estofo que o Arsenal necessita. Nós já referimos.
E para isso tem que ganhar este jogo.
O Arsenal tem a melhor defesa do mundo. Raya, Gabriel, Saliba. À direita, Julian Timber. Uma grande valorização.
Se o Arsenal
à esquerda,
Calafiori. Estou aqui a pensar, se o Arsenal tivesse Donnarumma na baliza...
Mas Raya é espetacular.
Raya está muito bem.
E interessante é que o Raya não foi formado em Espanha. Foi formado a jogar em Inglaterra, no Blackburn.
É verdade.
É um fenómeno.
Aliás, há alguns espanhóis que passaram pelo Liverpool, por exemplo, lembra-se que foram já formados em Espanha.
Sim.
Em Inglaterra, neste caso, espanhóis.
Ah, sim. O Bajetich. O Stefan Bajetich.
Os extremos... há muitos jogadores agora, não se precisa dizer assim de cabeça, mas há uma tradição de alguns jogadores espanhóis, quer no City, quer no Liverpool, disseste-me agora o Blackburn, no Real, no Brentford também,
sim,
já aconteceu, Arsenal, jogadores espanhóis, formados em Inglaterra.
Mas é isto, tem de acontecer,
o que eu te digo é, para o Arsenal, é isso, para o Arsenal nos demonstrar que tem estofo, na Primeira Liga já está a demonstrar.
Está em primeiro lugar, sim.
É isso, está a demonstrar.
Mas perdeu com o Liverpool no confronto direto.
Certíssimo.
E empata em casa com o City.
Tudo bem, mas está a demonstrar, de facto, está a demonstrar.
Quando nós sabemos que podia ter metido a carne toda no assador contra o City.
Tinha ganho.
Tinha o Eze no banco.
Jogo. Eu também acho.
Então o treinador perde o jogo.
Não ganha o jogo. Arteta não ganha o jogo. É por Arteta que o Arsenal ganha esse jogo.
Exato.
Eu tenho dúvidas sobre isso.
E se o Arsenal não vence a Premier League ou a Liga dos Campeões... Mas também chega a esse ponto.
É um binómio. Chega aí por Arteta, se não vencer, também será por Arteta. Porque agora o Arsenal deu-lhes.
É tudo por Arteta.
Não é isso, porque o Arsenal deu-lhes as ferramentas todas agora.
É verdade.
Arteta é só abrir a caixa de ferramentas dele e tem as ferramentas que ele quiser.
Exato.
E portanto, dito isto, tem que ganhar o Atlético Madrid.
E Gyökeres tem de marcar. Também porque está. Eu já estou farto de defender Gyökeres, porque há muita gente que já começa a dizer que ele é um flop.
Alex, não acho que seja um flop. Daqui a uns meses falaremos sobre isso. Mas Gyökeres.
Eu também não acho.
Está de facto a demonstrar que. A dimensão física em Portugal,
sim,
quando tu te impões por aí, fica de facto batota. Lá fora,
há
as coisas não
diga,
são assim. Em Inglaterra as coisas não são assim.
Há quem diga que o Chesco foi uma melhor compra que o Gyökeres.
Não acho.
Há quem diga, não sou eu, mas há quem diga.
Não acho. Mas pronto, há quem diga. É como a outra série. Aqui não há quem viva, aqui não há quem diga.
Sim.
Neste caso, eu não acho isso, também não acho isso.
E a Suécia está a perder. E Victor Gyökeres, quando jogava pela Suécia no Sporting, só marcava golos. Neste momento, a seleção sueca não está a passar uma boa fase.
Vou deixar um recado a Gyökeres. Se calhar se tem feito pré-época como deve ser, estava a marcar golos agora.
Ah, está aqui
não
um
foi, é verdade, não foi profissional como devia ter sido e portanto está agora a passar as passas
do Algarve.
E mais
um destaque na Champions League é o Real Madrid-Juventus a nível de estatuto europeu. São duas seleções. Dois clubes espetaculares, falámos muito de seleções.
Uma, a Juve, que é um perde finais fantástico.
Não, eu tenho aqui
o Real Madrid, que é um papa-taças.
Eu tenho uma mensagem para os adeptos da Juventus e tem de ser dito. Renovem já,
como ele
que
disse.
Kenan
ele
disse. Claro. Já,
eu Kenan sabia, ele eu sabia que ele ia dizer isto.
Porque se não renovarem esta temporada com Kenan ele disse, ou vai para o Barça ou para o Real Madrid. É do tipo de jogador
ou
que
para a Premier,
dois...
não?
Não. É Barça ou Real Madrid.
Opa.
Ele tem um estatuto, ele tem uma aura nele.
Mas não
vias
um
carisma.
O Kenan diz que o Guardiola.
Ele quer ganhar Ballon d'Or. Ele quer ganhar Ballon d'Or. Se há clube que eu conseguia ver, City talvez ou Chelsea.
Okay.
Porque o Chelsea e tudo o que é jovens jogadores pagaria o preço que a Juventus estaria a proporcionar. Mas a jogar a 10, a jogar a extremo esquerdo, a jogar a falso 9 se for preciso, Kenan Neal disse faz exatamente isso mesmo. E nós no início do podcast falámos de das seleções e tudo mais. Prestem atenção à seleção turca, que nós no europeu fizemos várias conversas
falámos
sobre isso.
Falámos, sim senhor, lembras-te?
E Kaan Uzun, Kenan Neal disse, Arda Güler são nomes sonantes para o futuro de jovens promessas.
Neste jogo achas que o Kenan Neal vai sobrepor-se ao Arda Güler?
Acredito que vai-se aparecer. Vai aparecer neste jogo. Ah, interessante, Arda Güler contra Kenan Neal.
Exatamente.
Ai... espetáculo. Os adeptos
turcos. Eu agora dei esta bola.
Os adeptos
turcos
vão estar a loucura neste jogo. Vai
Alex,
ser uma loucura no
X. Eu vou dizer aqui, eu tenho duas certezas sobre este jogo.
Então.
Uma é que o Real Madrid ganha.
Ok.
A outra é que o Mbappé marca.
Gosto.
O melhor marcador da Champions, certeza. Neste momento com 5 golos, Kylian Mbappé.
E está mesmo com aquela raiva de provar ao mundo que ele é o melhor jogador
então,
do mundo.
Então olha, vamos lá ao nosso desafio.
Vamos
o
ao
nosso
desafio.
Start bench cell.
Faz muito sentido.
Nós pegámos aqui, na atualidade... Portanto, na atualidade, pontas de lança, médio, avançados, médios, defesas, guarda-redes.
Então,
queres começar pela baliza?
Então, começamos
da baliza
mais
para frente.
Difíceis.
O mais difícil.
Mais
ui, que é já.
Titular, banco, vende, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane.
Atualidade. Eu vou titular, Erling Haaland, banco, Kylian Mbappé, vendo, Harry Kane.
Eu vou titular, Kylian Mbappé... banco, Erling Haaland e desculpa Harry Kane.
Mas é que desculpa mesmo.
Temos de vender o Harry Kane. Erling Haaland é um talento geracional. A ponta de lança. Epá, eu tenho de justificar isto porquê? Porque há muita
mas
gente...
Mas o Haaland é titular.
Eu sei. Ah, tu foste extremamente audaz.
Okay.
Mas entre o Erling Haaland e o Kane, há muita gente que aponta o dedo a Erling Haaland e diz ele só marca golos de tap-in.
Não é verdade.
Tap-in merch.
Não é verdade.
Quantas
isso
vezes
é, verdade.
É que já viram o Erling Haaland em fora de jogo? Quantas vezes? Eu na Premier League... vi 5
Alex, e o gol que marcou agora ao Brent, foi de visto. Aquilo foi uma granada. Aquilo foi uma granada. Aquilo não é uma assistência.
E
foi uma granada.
E o Haaland
aguentou a carga de 2 defesas.
Sim.
Ele percebeu tudo. Ele percebeu onde é que a bola ia bater, que espaço tinha que ganhar, como encostar o corpo e depois finaliza de olhos fechados. Eu, atenção, eu adoro o Harry Kane. O Harry Kane está, Alex, como disse há bocado, a voar.
Sem dúvida.
E eu adoro o Kane. Só que aqui vou ser honesto.
Foste muito audaz.
Entre os 3. Coloquei Kane em terceiro, atrás, por causa da Bundesliga. Desculpem por isto.
É, faz sentido.
Mesmo.
Faz sentido.
Mas, repara, o que o Haaland está nas últimas 3, 4 semanas a fazer e o Kylian Mbappé, que na minha opinião está a levar o Real Madrid às costas...
E o Erling Haaland do Man City.
Portanto, eu aqui...
É o líder do Man City, já é não isso. É Kevin De Bruyne, é Erling Haaland.
Mas digo já, percebo perfeitamente quem me criticar a dizer então, mas o Pedro Harry Kane tem razão. Quem pusesse Harry Kane titular no banco também teria razão.
E a nível de quilos, quantos quilos tem Erling Haaland? Ele tem de se movimentar em campo eficazmente, porque isto é a Premier League que nós estamos a falar. E agora, médios. Titular, banco, vende, Pedri, Jude Bellingham e Vitinha.
Mano, tu agora primeiro.
Titular, Pedri, banco, Vitinha e vender, Jude Bellingham.
Eu vou titular, Vitinha, banco, Pedri e vendo o Jude Bellingham.
Então concordamos no vender o Jude Bellingham.
Sem dúvida.
Também porque está lesionado.
Vitinho e Pedri, olha, é uma luta à semana.
É como
opinião.
Eu disse, é numa semana... vés captoria.
É exatamente, é isso mesmo. Alex, na defesa, então vamos lá ver. Ruben Dias, Van Dijk, William Saliba.
Eu vou titular Virgil Van Dijk, audaz, banco Ruben Dias e vender Saliba. O foco, a agressividade de Ruben Dias... está a ser fundamental esta época para o City e vou ser audaz e dizer sem Ruben Dias o City não tinha vencido 4 Premier Leagues seguidas, sem dúvida.
Ora, meu caro, primeiro deixa-me já tirar-te o chapéu porque eu gosto de ouvir pessoas falarem assim do Rubem Dias. Rubem Dias é um central altamente desvalorizado e foi desvalorizado em Portugal, não foi em Inglaterra, em Portugal,
sim,
por muitos comentadores, nesses títulos fantásticos do Man City. Sim. Portanto, Alex, obrigado por isso. E isto é que é engraçado neste podcast, é com a conversa que tivemos há pouco sobre o 11, eu fiquei a pensar, disse na altura assim, eu assim, pá, pois é, eu tinha colocado Rubem Dias. Não quis mudar, porque foi a minha opção,
sim,
quando pensei nisso, mas eu agora vou titular Virgil van Dijk, suplente Rubem Dias e vendo William Saliba. É por isso que eu gosto disto, é que estamos a bater bola um com o outro e vamos
e o Hugo mudando. Já fez a decisão no projeto dele para o Man City, tem de estar a renovação do Rubem Dias. Está renovado até 2029.
Ninguém naquela equipa tem a personalidade que Rubem Dias tem.
E é o primeiro a chegar aos,
é um líder futuras, pelo exemplo, academia. Alex. É um líder pelo exemplo, Rubem
Exatamente.
Dias.
Exatamente, é um capitão. E agora, Rubem Dias e Donnarumma, meu Deus. Uf. 5 anos de Rubem Dias no Man City.
Ora bem.
Vai ser um central.
Vai ser um histórico.
Que nós daqui a 10 anos, vamos dizer aos nossos filhos.
Os melhores da Premier League.
Rubem Dias foi um centralão na Premier League. Quando chegou ao Man City,
sem dúvida,
resolveu o problema a centrais do clube.
Alex, para fechar, vamos à baliza, porque falando em City, temos Donnarumma também. Portanto, start bench cell, Donnarumma, Courtois, Alisson Becker.
Titular Donnarumma, vender... Não, titular Donnarumma, banco Courtois e vender Alisson.
Subscrevo. Titular Donnarumma, vendo Courtois. Desculpa, banco... titular Donnarumma, banco Courtois e vendo Alisson Becker.
Donnarumma que... ainda não perdeu um jogo no Man City. Esta dupla, Donnarumma, Rubem Dias...
E vou dizer-te aqui uma coisa. Pegando no último jogo do City para a Premier League, o Brentford colocou muita bola na área adversária.
Uhum.
Donnarumma, meus caros, a controlar a pequena área. Ele mandou agora uma frangalhada contra a Estónia porque largou a bola. Mas acontece. Overall, Donnarumma impor-se pelo seu físico. Guardiola queria isto.
Sim.
City pode estar cá atrás a ser... apertado pelos adversários, que sabe que ali Donnarumma tem uma segurança a 100%.
Se a seleção italiana surpreender no Campeonato do Mundo, é porque Donnarumma é o melhor guarda-redes da competição.
E é o melhor jogador italiano da atualidade.
Completamente.
Donnarumma.
Apesar do meio-campo também achar que é fundamental da seleção italiana, Barella e Tonali.
Sem dúvida esses dois, concordo contigo. E Bastoni na defesa também, mas Donnarumma ao dia de hoje.
O Tonali
o nível
é porque está no Newcastle. Se estivesse noutra equipa, muito mais gente falava dele.
Tens toda a razão.
Agora,
Alex, vamos fechar.
Toda a razão temos de ter nós para os nossos ouvintes do Pre-Bet Show.
Um X2.
Aqui no... Exatamente, Pedro.
Jornadas a prever.
Temos a responsabilidade de acertar mais jogos do que perder.
E temos muito bom jogo. Vamos começar já por este Bayern Munique Borussia Dortmund. Der Clássica.
Ui. Eu acho que o Bayern vai vencer o jogo com o Dortmund. Ó, de 1,28 para o Bayern Munique.
Estás, portanto, a confiar mais no Bayern, não é?
Estou. Sim, tivemos aquela discussão relativamente ao 27.
Eu vou ao Bayern Munique também.
Apesar
este não...
eu quero ver é na fase final os títulos.
Concordo contigo. Lá para a frente veremos melhor.
Mas sim, vamos
eu
ver.
Vou ao Bayern. Vamos o Dortmund dois, então. Está melhor do que eu achava, mas este Bayern, quando é preciso acelerar, esqueçam isso.
E o Roma Inter. Ui, jogo de tripla.
Roma 1.
Roma 1, adoras o Gasperini.
Eu adoro o Gasperini.
Eu vou com o empate, odds 3. Acho que é muito jeitoso o 3.
É Roma. Eu primeiro adoro quando dizes jeitoso no X3. Tu vais no empate.
Vou no empate, sim.
3, eu vou 2,95. Isto é um jogo tripla.
É verdade.
2,95 Roma, 3 empate, 2,45
Mas eu não apostava mesmo no Inter. Eu não apostava mesmo no Inter neste jogo. Os nossos ouvintes que estão a pensar neste jogo.
Eu estou com o Alex. Eu não ia no Inter. Bem, agora depois acontece Inter.
E neste jogo, uma pausa de seleções muda tudo? Não. Liverpool, Man United. O Liverpool perdeu com o Chelsea.
Verdade, mas vai dar Liverpool.
Olha,
Liverpool 1.
Eu quero dizer empate neste jogo.
Pois queres.
Eu quero tanto dizer. Se eu fosse apostar neste jogo, apostava ambos marcam.
A minha veia red de Liverpool diz-me Liverpool all the way e eu acho que...
Tem de responder, não é?
É isso, é a resposta.
Depois da derrota com o Crystal Palace e a derrota com o Chelsea.
Resposta de campeão.
Epa, mas
é vencer, para quem não sabe, para mais novo, o grande jogo histórico em Inglaterra é este. É Liverpool
United. Sem dúvida.
E portanto o Liverpool, Alex, depois de duas derrotas, tem que dar tudo e vencer este jogo.
Eu vou Liverpool também, mas
Liverpool.
Eu consigo, porque é Ruben Amorim, ver aqui uma magia acontecer. Porque lembras-te daquela estrelinha que o Sporting teve quando foi campeão, o Ruben Amorim?
Ah, certo.
Talvez a estrelinha vai voltar aqui com muito trabalho. Mas sim, eu vou Liverpool, mas se eu
gostar,
seremos
Eu tenho a sensação que neste momento não há estrelinha que valha, mas
não,
vamos
mas
ver
há guarda-redes de novo lá.
Vamos
Lamas,
ver, vamos
grande
ver, vamos ver. Alex, o resto dos jogos.
Custa
Forest, tanto. Chelsea, uns dos dois, rápido, para fecharmos.
Chelsea.
Eu vou Chelsea também.
Fulham Arsenal, Derby Londres.
Fulham Arsenal, vou X.
Arsenal.
Muito bem.
Ui, Marco Silva, adoro.
É isso, acho que eu gosto.
Tottenham Aston Villa.
Tottenham Villa, eu vou Tottenham 1.
Tottenham, só tem 3 gols feridos, né?
Em Espanha, Villarreal, Betis.
Vila Real, Betis, Vila Real.
Vou X aqui.
Também gostas do Betis.
Wolfsburgo, Stuttgart na Bundesliga.
Grande jogo, Stuttgart das minhas equipas favoritas a acompanhar esta época. Meio campo, Angelo Stiller, Kema Andrés, Bilal Canus. Por favor, veja esta equipa.
Atenção particularmente ao Stiller e ao El Canus, que foi um grande reforço.
E o Kema Andrés, que era da fábrica do Real Madrid, grande médio, que pode voltar lá um dia.
Eu vou
Stuttgart
a 2.
Eu vou Stuttgart a 2 também.
Alex, Roma Inter, já fizemos. Boa. Ah, como Juventus.
Ah, Nico Paz, Nico Paz.
Finalmente temos o como no 2 e o Alex está eufórico.
Finalmente, eu vou X. E se julgarem o meu X, é porque não viram como a jogar nesta época, treinada por Fabregas, Nico Paz.
Estão soltinhos, ou?
É sem parece, dúvida olha, estão alguma top 3 jogadores da Liga Italiana.
Os meninos do Como estão soltinhos como arroz malandro. Eu vou. Eu vou vitória do Como.
E tu estás mesmo soltinho. Pô. Tu é que estás soltinho.
Para fechar, Alex, Paris Saint-Germain contra a tua equipa fetiche, Estrasburgo.
É a minha equipa favorita. É sexta-feira, eu vou ver este jogo obrigatoriamente. PSG Estrasburgo, eu vou ser audaz.
Vai, manda.
Não, eu vou PSG ganhar este jogo, mas, como eu disse, no Liverpool United, ambos marcam. Por favor, apostem, ambos marcam no PSG Estrasburgo.
Meus caros amigos, eu vou para Paris Saint-Germain a vencer também e fechamos este Playback Show desta semana assim. Um grande abraço a todos.
5 estrelas do Spotify, é uma ajuda enorme.
Comentários, participem, mandem sugestões, estão à vontade.
Voltem a subscrever no YouTube.
Esta casa também é vossa, portanto, malta, até para a semana, estamos com vocês. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, pessoal, e sejam audazes. Obrigado.